Começamos hoje o nosso grupo de estudos, que a gente ainda está tá definindo.
Vamos fazer uma enquete para descobrir o nome.
É, então vocês participem aí, já é uma das temáticas do chat. A gente teve alguns problemas técnicos, né? Na verdade, a gente, por conta...
Ninguém fechou.
Você tirou o adesivo?
Não precisa.
Era só saber que você estava falando, ninguém ia entrar. Cadê o adesivo?
Meta de novo.
Vamos nos concentrar, vamos, né, fazer uma coisa tipo...
Fecha a porta.
Desespira e tal, não sei, alguma coisa assim. Uma corrente positiva para ver se a gente se concentra. Manda esse
o método de meu rosto.
Esse programa, né? Faz com que ele possa ser ouvido. Mas é complicado, né? A gente tava com alguns problemas técnicos aqui, alguns problemas pessoais também, né? Problemas de organização, problemas um pouco de amadorismo também, porque é o nosso primeiro programa. Um pouco de dificuldade, a gente tá tentando se estruturar e se articular aqui da melhor forma possível, mas evidentemente a gente vai tendo alguns contratempos. Alguns pequenos tropeções justamente dessa nossa experiência. Mas indo diretamente ao que importa, que é o grupo de estudos, né? Que a gente agora, a partir de hoje, passa a transmitir ao vivo, né? Todas as quintas, das 2 às 3 horas, das 2 horas às 2h45, perdão. Né? Nosso grupo então vai estar apresentando. Hoje já começou mais tarde, então a gente vai descontar isso no tempo. E talvez a gente vai terminar um pouco. Né? Um pouco mais cedo, possivelmente, né? Mas de qualquer forma a gente vai ter encaminhado, né, nosso primeiro programa e vai estar fazendo com que, né, a gente consiga desenvolver outros programas e vá construindo esse diálogo aqui entre nós e vocês ouvintes, né? Esse diálogo entre nós, porque o que está faltando ainda é diálogo, porque na verdade um faz uma coisa, outro faz outra, né? Então, bom. O chat na rádio, a Adriana gostaria de falar alguma coisa?
No blog da rádio.
O chat está funcionando, nós estamos online, o chat está funcionando, quem estiver nos acompanhando aí.
O chat no blog da rádio.
Blog da rádio, Rádio Facege. Então, nosso grupo de estudos, ele vai discutir o livro que se chama Por Uma Educação do Campo, né, de Miguel Gonzalez Arroio, Roseli Salete Caldarte e Mônica Castanha Molina. Né? Sou eu que vou apresentar hoje uma parte do livro, né, porque a gente vai explicar um pouco aqui da dinâmica. Nós dividimos o grupo, né, na leitura a gente vai lendo em casa e aí a gente traz essas leituras para cá, para o grupo, né, e aí a gente vai fazendo as leituras, né, acompanhando a leitura a partir do livro e vai discutindo os pontos problemáticos, as questões, os conceitos, e vai construindo um diálogo na tentativa de compreender essa obra sobre a qual nós estamos nos debruçando há mais ou menos umas 3 semanas ou 4 semanas, que é o Por Uma Educação no Campo, né, e que hoje a gente vai tentar, digamos assim, fazer uma dinâmica diferente, que é essa dinâmica com a transmissão, né, que vai ter a participação de quem estiver em casa ouvindo e tal, né, então a gente vai estender essa discussão, né, e então toda intervenção é muito, muito bem-vinda. Né? A gente aí conta aí com a galera aí para esse diálogo e estender esse diálogo, né, para várias dimensões. Pois bem.
Depois da transmissão vai ter a postagem no blog, né?
Depois da transmissão vai ter. Eu acho que é interessante. Você gostaria de falar sobre como está funcionando essa questão dos registros e tal?
A ideia é que depois de cada programa um relato seja postado no blog, que o endereço agora é?
É o mesmo ainda, continua com
o
mesmo.
É o blog do JEC.
Peraí, é o blog do JEC?
É o Educação.
Agora está blog.ufba.br/educacoins.
Cois.
Cois.
É
educacoins.
E educação tem o cedilha do C. E o acento.
Do
e
tio.
A marcação
do tio.
Então, aí a gente tá aí agora aí, a galera tiver afim aí de... Eu vou falar um pouco meio informalmente, porque o assunto é meio tenso, entendeu? Então, pelo menos nessa parte, eu né, peço licença para falar um pouco mais informal. Então, quer dizer, o assunto já está um pouco já, digamos assim, né? A gente já, como diz uma professora minha, já azeitou o assunto, né? Já tem muitos conceitos, a gente já se apropriou dos principais conceitos, porque a gente fez a leitura da introdução e tal, e aí a gente está vindo agora para essa primeira parte, né, já com a leitura, então já com uma apropriação dos conceitos centrais, né, que regem essa obra, né, que estruturam essa obra, que é o Por Uma Educação no Campo. E aí a gente vai proceder agora que vai do capítulo 21 ao da página 21 a 41, né, em que trata da questão, na verdade a gente pega a introdução, vai passar então por alguns dos tópicos, o tópico Por Uma Educação Básica do Campo, o outro tópico, né, então eu acho que talvez esteja um pouco chato essa... O contexto, né, que é o lugar do campo na sociedade moderna.
E só.
É.
Vai tratando as escolhas teóricas, né, de por que por uma educação do campo, por que esse movimento de por uma educação básica do campo.
Uhum. Exatamente, um resumo adequado. E, na verdade, de como ele vai analisar a conjuntura socioeconômica, né? É uma análise, na verdade, vai apontar os problemas sociopolíticos econômicos, e de como esses problemas interferem nas questões educacionais. Né? E aí é isso que a gente vai estar tratando. E aí pensar as alternativas, né, de políticas públicas para sanar esses problemas, né? Para superar esses problemas, na verdade. Então eu já começaria, né, minha apresentação. Acho que já passado 5 minutos, talvez, né, a gente tinha extrapolado, porque a gente está contando aqui tudo meio controladinho. E aí, é o seguinte, então, eu gostaria de começar o texto fazendo uma... Só um momento.
Eu acho que ele fez a anotação no livro dele.
Eu preciso do meu livro, desculpa, se for mais um erro, porque tem algumas coisas anotadas, né, então... Eu vou me conduzir melhor. Esse é o de Bruno.
Esse aqui é da faculdade.
Tem as anotações aqui, então. A questão central, então, são os problemas sociopolíticos, né, que impedem de se construir, de se desenvolver uma educação no campo, né, que ofereça, digamos assim, uma formação cultural que seja mediado pela terra, pelo trabalho da terra, né? Pela questão do envolvimento do homem, né, direto com a natureza, né? Que são aquelas populações campesinas, as populações do campo. Né? E é isso que a gente vai... Então, e as deficiências, porque, como o autor bem salienta, a deficiência, a deficiência no ensino público já é muito grande, já há grandes problemas a serem enfrentados no ensino público nas cidades, né? Imagine no campo, né? O campo, esses problemas eles se multiplicam, né? Eles se intensificam. E é isso que a gente vai tentar mostrar hoje na nossa discussão, e vai tentar debater isso, né? Entender quais são as implicações, né? Quais são as motivações, quais são as alternativas, né? Em relação a esses problemas. Então, a questão, então, ele abre com uma logo na introdução ele diz o seguinte, cito os autores: no modelo de desenvolvimento que vê o Brasil apenas como mais um mercado emergente, predominantemente urbano, camponeses e indígenas são vistos como espécies em extinção. Nessa lógica, não haveria necessidade de políticas públicas específicas para essas pessoas, a não ser do tipo compensatório à sua própria condição de inferioridade e ou diante de pressões sociais. Como o autor vai salientar, né, são essa questão de políticas públicas, né, de um modo geral, que na verdade ela se origina está relacionada a uma exclusão econômica e social desses povos, a uma contradição, né, sobretudo a contradição do campo-cidade, né, que está relacionada a outras contradições né? Que vai gerar, por exemplo, a migração urbana e com isso o inchaço das cidades, esvaziamento do campo, né? E política sempre no sentido de urbanizar, digamos assim, de industrializar o espaço das relações humanas, né? Então, esse modelo econômico-social, que é o modelo das cidades, é o modelo urbano, modelo industrial, né? Que é o modelo tipicamente capitalista, né? Ele na verdade ele estabelece essa, ele se configura a partir dessa contradição de campo-cidade. E essa contradição, na verdade, pressupõe uma dominação, evidentemente, né? A cidade que domina o campo. Então, o campo ele é entendido como a margem, né? Digamos assim, da cidade,
centro.
Da cidade, ele é uma margem, ele é como se fosse a periferia, digamos assim, a periferia da periferia, né? Que não são atendidas, digamos assim, as necessidades básicas, né, relacionadas não só a questões materiais, mas acesso aos bens também imateriais ou intangíveis, né, que é uma política radical de exclusão, né, política radical de exclusão, né, e essa política de exclusão econômico-social, socioeconômica, ela na verdade ela desenvolve desigualdades e ela também está ligada também à questão da migração urbana e ela também se baseia em conflitos pela terra, né. Esses conflitos pela terra, eles estão divididos, digamos assim, também em duas frentes, se pudéssemos dizer nesse sentido, né? Que seria uma outra contradição, né? Esse conflito, evidentemente, se dá numa contradição, e essa contradição é por conta de um modelo de dominação, né? Do patronato agroindustrial, como vai defender os autores, por uma educação no campo. Né?
Do campo.
Esses modelos, então, seria o modelo de agricultura familiar, que consistiria em subsistência local, né, produção de produtos, né, de uma forma mais específica para alimentação e para a subsistência da família, né, uma economia mais local. E o outro modelo seria o modelo do capital, né, que é o modelo da agroindústria, né, das agroindústrias, que é geralmente consistem em indústrias ou agroindústria ou agronegócios que são monocultores, né, e cuja economia está voltada para exportação, né, que estão ligadas à exportação de açúcar, de soja, né, café, né, esses produtos básicos que historicamente, né, marcaram a produção do Brasil, né, e que definiram o Brasil como um exportador de matéria-prima, né, durante muitos séculos. Então, a agricultura familiar, ela tem uma luta, né? Esse modelo de agricultura familiar, justamente para superar esses problemas relacionados com a questão dessa opressão, né? Dessa apropriação, né? Expropriação, digamos assim, apropriação expropriativa, se pudéssemos dizer nesse sentido. Não sei se isso funciona esse conceito, mas apropriação expropriativa, né? Porque ele se apropria de algo, mas na medida em que ele se apropria de algo, né, ele exclui outros, né, da apropriação desse bem, né? Esse algo é o bem. Esse bem a gente entende como bem material, o bem tangível e o bem intangível.
É uma apropriação excludente.
Exato, uma apropriação excludente, exatamente. Então, essa agricultura familiar ela luta por um desenvolvimento, ela se configura também pela luta, né, por um desenvolvimento de uma agroecologia, né, de uma agricultura ecologicamente correta, né, com preocupações com o meio ambiente, e ela visa também a desenvolver tecnologias alternativas, né, e isso é uma questão que é central aqui no nosso grupo, né, isso evidentemente que vai render muito pano para a manga, né, que são essa questão de tecnologias alternativas, né, como a gente pode construir essas tecnologias alternativas para pensar, né, essa questão da apropriação, né, dos bens comuns, né, e do compartilhamento, da distribuição, né, do acesso a esses bens, né. Então, essa questão de tecnologias alternativas é uma coisa que nós, enquanto JEC, nós temos, né, pensado e a gente vai trabalhar, né, acredito eu. É isso que a gente, sim, você gostaria de cada um. Mas...
é, o que ele chama de tecnologia alternativa? Uma tecnologia criada para ou uma tecnologia adaptada?
Adaptada não. É adaptada não, mas pouco. Criada pouco.
Eu tenho uma certa restrição com essa coisa de tecnologia alternativa. Porque tecnologia alternativa parece que é uma coisa secundária, de segunda ordem. Alternativa ao oposto. Então você tem algo que é dominante e você tem alternativo, que são movimentos menores que vão surgindo. Eu tenho uma certa restrição quanto a essa coisa de tecnologia alternativa.
Eu também entendi essa tecnologia alternativa mais voltada para o campo, quer dizer, voltada para o trabalho no campo.
A tecnologia criada especificamente para
isso.
Vamos deixar essa questão para. Mas é uma questão boa, né? Vamos marcar essa questão para a hora do debate.
Lembrando que os autores, eles não trazem especificamente a questão da tecnologia. Acho que a gente tem que marcar isso bem. Essa é uma relação
por isso
que a gente está construindo aqui, né?
Mas tem um ponto que ele fala de tecnologia alternativa. É isso que eu estou dizendo. Voltada para o campo.
Exatamente.
Voltada para o trabalho na terra, melhor dizendo.
Exatamente.
Na terra e com a terra. Vai lá.
Então, isso a gente tem que
três
pensar.
Ouvintes.
Então, três ouvintes?
Três ouvintes. Um aqui dentro e mais dois fora. É o campo.
Então, pede para que faça uma intervenção. A gente pede, na verdade,
tá
para
fazer
uma intervenção.
Eu estou no modo texto aqui, não tem
como. E daqui a pouco a gente vai estar abrindo para debate. Isso aqui a gente vai guardar um pouco, porque o pessoal está mais envolvido, interessado nessa questão de tecnologia, vai estar discutindo aqui com a gente, né? Essa coisa de então a gente vai deixar para o segundo momento, que vai ser o momento dos debates, das discussões. Então, só continuando com a apresentação, eu pediria silêncio, porque está...
O chat de vocês está sendo travado aonde? No blog de vocês?
No blog, sim.
Da rádio.
Da rádio,
porta
de vocês?
A porta está aberta, a gente tem que pensar isso, gente.
Não, está fechado.
Aqui. Ah, tem um colo fora? E o acesso da pedra pessoal aqui vai ficar fechado? Eu
acho que
é
isso.
Vamos
que a gente
está
sem tempo.
Vamos.
Então, 5 minutos para terminar?
Vai terminar o grupo.
Terminar o grupo? É mesmo.
Caraca, tem coisa pra caramba.
12h40, a gente tem tempo ainda. Então, é amadorismo, é forte. Então, esses problemas sociopolíticos, né, eles geram problemas educacionais, né, que estão relacionados com a escassez, né, de dados, primeiramente, como o autor defende, a escassez de dados e análise sobre o campo, né. Não se tem esses dados, né, tanto é que o autor volta e meia, né, faz uma crítica e tal, a questão dos dados que são disponíveis, né, e dos estudos que são feitos, e já para começo de conversa, né, e a questão do analfabetismo, que seria também um dos problemas educacionais, né, um problema de construção do conhecimento no campo e do campo, né, a questão da evasão no ensino fundamental e médio, a insuficiência nas escolas, né, ligada à questão dos professores, né, da má remuneração dos professores, das condições precárias, né, de ensino. Questões estruturais estão ligadas a abandono das escolas, né, a questões do sucateamento, né, a questão dos materiais didáticos, e programas e calendários que muitas vezes são alheios ao campo, né? E o que a alternativa que os autores sugerem estão ligadas com o rompimento, né, da dicotomia, né, que é uma dicotomia de dominação entre o campo e a cidade. Então deve haver esse rompimento, né? Deve haver uma resistência também, né, isso para criar alternativas, digamos assim, para que se possa superar, né, essa dominação e essa política, né, que se alça a partir de modernidades, mas que vai construindo, né, o atraso, né, mas esse atraso é sempre ideologicamente construído, e esse atraso, né, que é entendido pela sociedade de mercado, a sociedade capitalista, na verdade, é uma forma de construir de evitar que se construam alternativas dentro do campo e que toda a política e tudo que seja pensado a partir das cidades, né? Pensando na ideia de progresso, pensando na ideia de desenvolvimento econômico, né? Com aqueles velhos conceitos. Então, essa mais alternativas, então, seria ampliar, né, os projetos de agricultura familiares, né, isso através de políticas públicas, né, então tem que haver uma compreensão, primeiramente, dos estudiosos, das universidades, e uma questão relacionada também ao próprio governo, evidentemente, e aos movimentos sociais, né, que criem alternativas, né? Por exemplo, a gente pode pensar que os latifúndios, por exemplo, se transformando os latifúndios em assentamentos, pode se gerar mais emprego e renda no campo, né? Além de uma reconfiguração das migrações, né? Como defende o autor, que vai não a migração do campo para a cidade, mas também da cidade para o campo, né? Desde que as condições sejam dignas, adequadas, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte: as condições no campo muitas vezes são inadequadas para se viver e conviver no campo, né? Porque não há políticas que atendam, né, às especificidades das populações do campo, né? Então, esse é um problema que o autor o tempo todo vai falar, né, se referindo à questão de políticas públicas, né, e de ideologias mesmo de construção de uma sociedade, né, baseada em valores, né, ligados ao capitalismo e tal, à sociedade de mercado, etc, etc. Então, uma alternativa, então, é construir, né, atender as demandas reais, né, entender quais são as demandas reais desses povos do campo, né, e aí atender essas demandas, né, que são as demandas educacionais. As mais gerais, né, que visaria, então, a formação humana, né, para formar o indivíduo, para que ele possa vir a intervir na sua realidade social, no seu contexto social, promovendo, digamos assim, a plenitude, a dignidade humana, a felicidade, etc, etc, né, esses conceitos mais gerais, né, e estaria ligado também a demandas específicas. Essas demandas específicas, né, seria garantir a formação, né, a formação desses sujeitos, mediado pelo trabalho na terra, né, que é a partir do contexto desse sujeito. Então, voltado à proposta educativa, né, que desenvolva projetos estratégicos de campo e de nação alternativo ao modelo aí implantado, né, o modelo que aí está implantado, esse que nós descrevemos, né, a grosso modo, mas que nós descrevemos, né. E essa postura educativa, ela deve assumir uma postura, digamos assim, deve superar, melhor dizendo, as dicotomias existentes, né, entre campo e cidade, né? Entender que campo não é sem cidade, que não é sem campo, né, como diz o autor. Então, são interdependentes. E, então, fazer isso mantendo as identidades do campo, as especificidades, né, do campo dentro desse contexto, né? E que, a partir dessa, de que essas identidades sejam compreendidas, né, e que haja, digamos assim, um espaço de diálogo, né, entre a cidade e o campo, né, então, entre as diferentes esferas, as diferentes dimensões, né, da realidade social, havendo esse diálogo, né, possa haver, né, um desenvolvimento de políticas, né, em que essas demandas desses sujeitos, né, e essas necessidades sejam atendidas, né?
Lembrando que campo não é sinônimo de rural. E aí aqui a gente está no chat com Bonilla, Nelson Preto e Doietti. E aí Bonilla ressaltou isso, de que campo não é sinônimo de rural. Ela inclusive sugeriu a indicação de
José Graziano da Silva.
Isso, que é professor livre-docente da Unicamp, que trabalha com essa questão.
Vamos anotar isso, então.
O campo, assim como a gente já vinha vendo na apresentação do livro, o campo, ele abarca um contexto maior do que o rural. as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, vários outros contextos. É. Agora, uma coisa é fato, quem move muito a educação do campo são os movimentos sociais. E os movimentos sociais da zona rural têm uma voz muito grande. Então, talvez, isso marque bastante esse campo como uma coisa muito parecida com o rural. Tanto é que o conceito de educação do campo é recente. Ano passado ainda teve um congresso importante da América Latina e Caribe, que era educação rural ainda o conceito. Se você faz um mapeamento das pesquisas em educação do campo hoje, com o conceito de educação do campo, não são muitas, mas existem outros conceitos que convergem para isso. Educação rural até muito pouco tempo é usada. Só que então a gente está falando de um contexto mais amplo do que só a educação rural.
O campo engloba o rural, mas não inverso. O rural não contém o campo.
Exato,
é o campo que contém o rural, contém o quilombola, contém...
Na verdade, o campo ele é um contexto muito diverso. E aí, nessa diversidade, mesmo o rural não é uma coisa única. Então, o rural tem algo do campo, sim. Assim como o campo também tem algo do rural, né?
Eu estou falando em termos de conceito. O conceito de campo agrega-se o rural, a educação quilombola, a educação toda essa.
O rural está dentro do campo.
E não inverso.
Vamos mais dar um conjunto.
Guarda-chuva.
Um conjunto. Aí eu acho rural, porque a gente explicou, está dentro do campo. O campo é mais amplo.
Mais amplo porque contém outros tipos de educação, né? Aquilo que ela está falando.
Não, outros tipos de educação. Eu acho que ele é outro.
Mas
tipo
o rural. Pensemos
um
povoado, por exemplo. Mas pensemos um povoado, por exemplo. Um povoado, ele na verdade, ele é o quê? Ele é rural, não é isso?
Depende
do
povoado, né?
Não, o povoado, veja bem, aí a gente tem que discutir isso de uma forma a explicitar melhor esses conceitos, porque... Mas veja bem, um povoado, ele contém... Ele não contém, ele contém aspectos da cidade, digamos assim, farmácias, né? Algumas questões, por exemplo, uma televisão, né? Que é disponível para as pessoas, uma rádio, né? Então ele pode conter elementos, digamos assim, que são típicos, né? Ou que a gente, né? Típicos, característicos, né? A partir, digamos assim, de exclusões, né? São características por conta de problemas relacionados à distribuição, o acesso à informação, né? Então se configurou dessa forma, sobretudo aqui no Brasil, né? Isso tem toda uma história, né? Para se configurar uma política nesse sentido. Então há essa grande separação, né? Do campo, porque o campo ele na verdade seria o espaço em que, né? Se a gente pensa em campo, por exemplo, atualmente, pelo menos em termos, sobretudo em termos de Nordeste, Brasil, Nordeste, a gente vai ver que o campo ainda, em muitos lugares, falta energia elétrica, né? Acesso à internet, à água, esses problemas, né? Que são básicos, né? São problemas básicos de sobrevivência, né?
Conclua.
Somos agora 14h50, a gente não pode se estender, eu acho que foi uma problemática.
Tem uma parte no texto que ele fala isso, que o campo é mais do que o meio rural. Mas eu
não
quero.
Ele tem referência?
Não, eu tenho umas inquietações.
Acho que todo mundo está inquieto, na verdade, né?
Na página 25.
Aí tem um comentário do chat aqui também. Bonilla está falando que o campo é mais do que o espaço físico. É uma forma de organização cultural, social, política. E aí ela diz o seguinte: por exemplo, pode haver uma escola numa cidade que se considere do campo pela afinidade com as questões sociais, culturais, históricas, políticas, das pessoas que ele se insere, pessoas vinculadas à terra. E esse é um elemento agregador. Por exemplo, dos alunos da licenciatura em educação do campo, nem todos estão na zona rural.
É.
Mas são cidades que são consideradas campo. Né?
por causa dessa afinidade com essa questão.
É isso, porque são, no caso, vinculadas com as questões do trabalho da terra, pelo que o autor coloca aqui também. Em outro momento do livro, os autores vão desenvolver um pouco mais isso da identidade do campo. É, se não me engano, tem no último capítulo do livro. Eles colocam, na verdade, qualquer grupo que esteja vinculado à vida e ao trabalho rural. Não, e não só rural, né? Ele coloca no meio rural. É, acho que aí também tem um pouco de uma confusão dessa coisa do campo e o rural.
É, isso tá meio problemático. É o que a gente tá rodando sempre de política. Mas a gente vai construir nesse sentido, né?
Até você chegar a partir do que ele tá propondo, vocês concluírem.
Mas debater, acho que o mais importante é isso, né?
É. Após o debate, vocês devem chegar a
A gente vai poder formular melhor o problema, mas se a gente vai ter resposta, não, isso aí é uma questão que só o tempo dirá, e a leitura do texto, o amadurecimento dos diálogos que vai dizer isso. Agora, o seguinte,
eu tenho uma pergunta para fazer.
São bem-vindas.
Todos os processos, né, culturais... E quando a gente fala de trabalho, não é só o trabalho com a terra, o trabalho com a agricultura. Tem várias outras formas.
Mas aí tem a pesca, né? Tem a caça também. Tem
a colheita.
Eu tenho uma série de atividades.
Mas tem a diferença entre o agricultor, pessoa que planta e a pessoa que
colhe.
Para colher, e a outra que tira.
Mas o trabalho.
Não,
mas o que ele está falando aqui é um trabalho de cooperação, um trabalho, né, de colaboração, porque é o que configura a economia ou a agricultura familiar, né? De trabalho de subsistência local, né, que são feitos muitas vezes por pessoas da mesma família, muito próximo, né, que é um trabalho geralmente colaborativo, tem os mutirões, a questão da safra, da colheita.
Tem uma parte do texto que ele fala que muita gente considera isso como morto.
Como que?
Exato.
E que isso acabou.
Esse é o problema.
Esse
toda
tipo
a exclusão vem
esse tipo
da tecnologia.
Esse tipo de produção
familiar,
tal.
Local.
Morreu local. Morreu, acabou. Quer dizer, muitos acham que acabou. Mas aí ele joga uma outra coisa que é interessante, que ele fala da migração. Muito se fala do êxodo, né? Do que quem sai do campo para a cidade. Mas eles também mostram que existem.
Ele dá dois exemplos.
Interessantes, a população está fazendo o caminho inverso. Está voltando para o campo. Aliás, voltando, não está indo para o campo. Enquanto o urbano está. A população urbana está decaindo.
Exatamente. E isso por conta de, na verdade, de articulações, né, dessas pessoas, dessas populações do campo. Né? São duas cidades, né, cidades paulistas. Que é Miranda do Paranapanema e Teodoro Sampaio, né?
Isso.
Cujas populares. Tem dados aí?
Acho que a população está voltando.
Tem uma nota de rodapé.
E aí, essa é o que ele fala de reconfiguração, que na verdade. Ela se constrói a partir de. Cadê os dados? Estou passando para os dados. Um momento. Você está com os dados aí, Bruno?
Não, eu estava caçando aqui, mas acabei me enxergando.
Então, mas isso não seria necessário ler, né? Já que esse demora também.
Né?
Mirando Paranapanema, São Paulo, tendo por base 1991-96, isso são dados um pouco antigos, inclusive esse é um dos problemas do livro, né? Trabalhar com dados muito antigos.
Censo 96.
Então muitas coisas mudaram, né? São mudanças radicais pelas quais a sociedade passou, e acho que ele deixa de considerar muitas dessas questões.
É um texto da conferência, né?
Exato.
É de 2006.
Sim, não é importante salientar que é um texto que foi publicado em 2004.
Que
resulta da conferência. Da segunda conferência, né? Esse Fórum Educacional.
Agora eu me confundi.
Então ele tem uma questão de. Tem que ser uma pessoa de cada vez falando.
Pode continuar.
Não, é que a gente estava aqui na dúvida quando é que cada censo, para mim, de 10 em 10 anos, não é isso?
Sim, mas o censo, eu acho que o censo não é completo, no sentido de todas as áreas naquele ano.
Sim.
Entendeu?
Mas agora entendi. Não tem que ser.
Pois bem, mas isso é uma questão. Eu acho que a gente poderia voltar com tecnologias alternativas para a gente fechar uma vez.
Não, mas deixa eu só falar.
Que tecnologias alternativas são essas? Qual é o espaço das tecnologias?
É rapidinho.
Antes disso, ainda
é só minha página.
Antes disso, nessa questão ainda do o campo, eu acho que essa coisa do campo é uma questão tão diversa que o que caracteriza isso? E aí, pensando na educação, a educação do campo. O que tem de comum que confere uma identidade única e de que educação é essa do campo que a gente está falando? Talvez Cadê meu livro?
Oh, meu Deus.
É o problema dos livros, né? Os livros a gente nunca tem a mão.
Okay.
5 minutos na semana.
Então é
isso.
A gente no próximo programa vai melhorar um pouco mais.
Deixa a Dani falar.
Acho que é um pouco isso que ele traz na página 23. O primeiro desafio que temos é perceber qual educação está sendo oferecida ao meio rural e que concepção de educação está presente nessa oferta. Eu acho que o que diz respeito a isso é essa concepção de educação. Que não é uma educação, não deveria ser uma educação bancária, que não deveria ser uma educação com pacotes prontos, porque é um contexto tão múltiplo, tão diverso, que esses pacotes prontos não dão conta. Então, acho que é ali que se insere um pouco o que as tecnologias fazem nesse contexto todo. Como é que funciona a relação das tecnologias com essa educação do campo? Que educação do campo é essa?
E que tecnologias são essas para essa educação?
Que tem que ser cada vez mais singular.
Exato. Isso é um problema que a gente... Isso é um problema que nós ainda estamos muito lentamente tentando, né, lidar, né, e compreender, né, em todas as dimensões, tanto na cidade, né, nos espaços urbanos, que o uso é muito mais difundido, mas principalmente no campo. O campo, essa questão é muito mais problemática, né?
Pelo que vocês disseram, então, alternativa se aproximaria de tecnologias singulares ou mais próximas?
Mas ele fala de educação alternativa, ele fala de tecnologia.
Ele fala de tecnologia
alternativa. Tecnologia alternativa, veja aí.
Eu acho que é imprescindível.
Na 23 ele fala de educação específica e diferenciada.
Veja aí, ó.
Alternativa.
Item 17, não, 19. No item 19.
É na página 31.
Página 31. Precisamos refletir sobre a inserção do campo na quebra. Cadê? 15. Aqui. Na verdade, é uma nota de rodapé.
Aqui tem um aqui na página 27 também, ó.
No interior do atual modelo de desenvolvimento de agricultura, são produzidas tecnologias para ampliar cada vez mais a relação de dominação entre agricultura patronal e agricultura familiar. Agora, tecnologia alternativa. Ele fala.
Símbolo, traga suas questões para poder
chegar. Vamos concluir, já está na hora de terminar.
Esquentar.
A gente vai ficar na semana que vem essa coisa da
tecnologia alternativa.
É possível pensar.
Não vou estar aqui, mas.
Mas ele diz uma coisa aqui também, a discussão sobre a educação do meio rural não pode tratar, na página 27, ele diz, logo no começo, a discussão sobre a educação do meio rural não pode tratar somente dela mesma, mas, sim, deve ser inserida na discussão da problemática mais ampla do campo hoje. Não estamos falando da enxada, estamos falando de tecnologia apropriada.
Isso quer dizer que não é só com a enxada que o trabalhador do campo trabalha, né?
Uhum.
Que não é pensar o sujeito que mora no campo como sempre o resto do que sobrou das outras.
Tem que ser apropriada. Apropriada é um termo mais também. Mas. Por que ela é apropriada? Por que essa tecnologia é apropriada? Né? E como, deve ser, como o autor está pensando em uma tecnologia apropriada? E que tecnologia apropriada podemos nós também aqui no grupo de estudo, nessa discussão, pensar? Né? Que tecnologia apropriada é essa? Que tecnologias, melhor dizendo?
Que tecnologias? Eu...
Tecnologias.
Vou do... Ainda bato na tecla do agricultura, da agricultura, do trabalho da terra. Que... É, acho que eu vou pular alguns pontos que eu acho que... É, no item 13, fica muito forte o discurso da educação voltada para os interesses dos camponeses. Mas aí me incomoda uma coisa, que é não pensar na ligação campo-cidade, considerando os aspectos e, principalmente, os limites entre essa relação. Ou seja, o campo está lá, a cidade está cá, mas um tem que respeitar o outro.
Mas são espaços que se interferem.
Claro, não, claro, com certeza. Mas a gente tem que dar a gente tem que pensar também de que existe um limite.
Eu acho que quem tem que pensar isso é quem fabrica política pública.
Alguém tem alguma coisa no blog?
Pois
então,
é.
Então, no chat, Vanilla está dizendo que não dá para pensar o campo como um lugar isolado, a parte do resto do mundo. Esses sujeitos sociais precisam se comunicar, conhecer e analisar tanto local quanto global. Uhum. E é uma educação que emerge desse contexto, considerando as suas singularidades, mas que tem que dar condições para que esses sujeitos atuem em uma qualidade de vida boa, construam um campo com uma qualidade de vida boa, seja o campo rural, ribeirinho ou onde ela for, com as tecnologias apropriadas para isso, mas que também tem condições de extrapolar isso. E até para melhorar esse contexto. Não é porque eu estou dando aula na zona rural que eu vou trabalhar só com a zona rural.
Não pode fechar no campo livre.
E é isso que o Bonnie fala um pouco de um campo isolado do mundo.
De jeito nenhum.
O autor ainda fala, ainda nesse trecho, ele diz: não estamos falando da enxada, estamos falando de tecnologia apropriada. Estamos defendendo a reforma agrária e uma política agrícola para a agricultura camponesa. Nosso propósito é conceber uma educação básica do campo, voltada aos interesses e ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais.
Então, não é tecnologia apropriada, são tecnologias apropriadas, já que ela visa o desenvolvimento, o interesse e o desenvolvimento sociocultural e econômico. Sim. Então, tanto é na área da educação, né, quanto na área do trabalho, tudo, eu acho que envolve tecnologias. Eu acho que
talvez seja até uma forma de se apropriar dos modos de construção, as tecnologias num conceito mais amplo. E também se envolve, então, se apropriar dos modos de fazer e de pensar a apropriação da ciência e da tecnologia. Eu acho que a gente podia, fechando por hoje,
e trazer essas questões para a próxima semana, a gente discutir, né?
Tem coisa
pra a gente tem reunião, então, no cheque, né? Então a gente fez de tudo aqui para...
Foi um ótimo começo, né?
Para poder seguir o horário, para poder, né?
Semana que vem a gente começa 1:30, né?
Voltou mais organizado, porque foi a nossa primeira, então a gente fez um pouco no susto, a gente cometeu alguns pequenos erros técnicos e começamos atrasado, a gente pede desculpa. A professora Bonila, o professor Nelson Preto, a Dori Edson, o pessoal que está acompanhando. Quem mais? São quantas pessoas?
São três lá.
Três, além do
Ok. E a Wendy que está aqui.
E a eu, né? Que...
Não, e a Daniel.
E o
S-Cast,
tem quantos ouvintes?
Três.
Três.
Então,
é
Dori Edson,
dois obrigado. Aqui, um aqui.
Não. Dori Edson e Bonila, tá certo. Eu, Dori Edson
e
Bonila.
E o professor Nelson Preto está mandando.
Já caiu, né?
Então, a gente agradece aí. Um beijo, professora Bonino. Um abraço, Dori.
Beijo
a todos.
Até a próxima semana. A gente vai se esforçar para começar. Pontualmente, 1:30.
Certo? Até a próxima semana.
No blog do Jeff, então, tem a síntese da discussão da semana passada. das duas semanas anteriores, e aí depois entra algum comentário do dia de hoje, né?
E a gente vai disponibilizar esse material em podcast na rádio, ok? Vai estar na rádio lá no podcast.
A rádio.
E a gente vai fazer o resumo, né? Pra colocar. A gente está sempre colocando essas informações, as discussões do grupo no blog Educação e Tecnologias.
Na rádio.
Na rádio?
Na rádio.
Na rádio? Então, obrigado a todos e até quinta-feira que vem.